Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Ninguém é dono dos dons recebidos para o bem da Igreja. O Papa Francisco, aos participantes do encontro com os moderadores de associações de fiéis, movimentos eclesiais e novas comunidades, promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. O 52º Congresso Eucarístico Internacional foi uma oportunidade sublime para os católicos reforçarem a fé e compartilhar a esperança e a alegria com todos aqueles que percorrem o mesmo caminho a partir da Eucaristia. Palavras de Dom Luzisila Kiala, chefe da delegação angolana ao Congresso. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano nesta quinta-feira os participantes do encontro com os moderadores de associações de fiéis, movimentos eclesiais e novas comunidades promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, sobre o tema A Responsabilidade do Governo nas Agregações Laicais, um Serviço Eclesial. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano nesta quinta-feira os participantes do encontro com os moderadores de associações de fiéis, movimentos eclesiais e novas comunidades, promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, sobre o tema A Responsabilidade de Governo nas Agregações Laicais, um Serviço Eclesial. Francisco agradeceu aos participantes pela presença, não obstante as dificuldades causadas pela pandemia de coronavírus, que impediu algumas pessoas de viajar por causa das restrições em vigor em muitos países. Saudou e agradeceu aqueles que participaram online.
Nei mesi scorsi avete visto con i vostri occhi e toccato a mano le sofferenze e le angosce di tanti uomini e donne dovute alla pandemia.
Nos últimos meses, vocês viram com seus próprios olhos e tocaram com suas próprias mãos o sofrimento e a angústia de muitos homens e mulheres devido à pandemia, especialmente nos países mais pobres, onde muitos de vocês estão presentes. Eu lhes agradeço porque vocês não deixaram de levar sua solidariedade, sua ajuda, seu testemunho evangélico, mesmo nos meses mais difíceis, quando os contágios eram muito elevados. Apesar das restrições devido às medidas preventivas necessárias, vocês não se renderam, pelo contrário. Sei que muitos de vocês multiplicaram suas ações, adaptando-se às situações concretas que tinham que enfrentar com a criatividade que vem do amor, porque quem se sente amado pelo Senhor, ama sem medida. Como membros de associações de fiéis, movimentos eclesiais internacionais e outras comunidades, vocês têm uma verdadeira missão eclesial. Penso especialmente naqueles que, estando nas periferias existenciais de nossas sociedades, vivem o abandono e a solidão em sua carne e sofrem por causa de muitas necessidades materiais e das pobrezas moral e espiritual. Fará bem a todos nós lembrar a cada dia não apenas da pobreza dos outros, mas também e sobretudo da nossa pobreza, disse ainda o Papa. Segundo Francisco, pertencer a uma associação, a um movimento ou a uma comunidade, especialmente se ele se refere a um carisma, não deve nos fechar num barril de ferro, nos fazer sentir seguros, como se não houvesse necessidade de responder aos desafios e mudanças. Todos nós cristãos estamos sempre a caminho, sempre em conversão, sempre discernindo para fazer a vontade de Deus. A seguir, o Papa disse que o exercício do governo dentro das associações e movimentos é um tema que lhe é particularmente caro, considerando os casos de abuso de vários tipos que ocorreram nessas realidades e que têm sempre a sua raiz no abuso de poder. Muitas vezes a Santa Sé teve que intervir nos últimos anos, iniciando difíceis processos de reabilitação. Penso não só nessas situações muito ruins, que fazem muito barulho, mas também nas doenças que vêm do enfraquecimento do carisma fundacional, que se torna morno e perde sua capacidade de atração. A seguir, o Papa citou dois obstáculos que um cristão pode encontrar no seu caminho que o impedem de se tornar um verdadeiro servo de Deus e dos outros. o desejo de poder e a deslealdade.
Nossa voglia di potere si esprime in tanti modi nella vita della Chiesa. Ad esempio, quando riteniamo, in forza del ruolo che abbiamo, di dover prendere decisioni su tanti gli aspetti della vita della nostra associazione, della diocesi.
O nosso desejo de poder se expressa de muitas maneiras na vida da Igreja. Por exemplo, quando sentimos, em virtude do papel que temos, de ter que tomar decisões sobre todos os aspectos da vida de nossa associação, diocese, paróquia, congregação. Delegamos aos outros tarefas e responsabilidades para certas áreas, mas somente em teoria. Na prática, a delegação a outros se esvazia pelo desejo de estar em todos os lugares. Esse desejo de poder anula todas as formas de subsidiariedade. Essa atitude é ruim e acaba esvaziando o corpo eclesial de sua força. É uma maneira ruim de disciplinar. O outro obstáculo à deslealdade, nós o encontramos quando alguém quer servir ao Senhor, mas também serve a outras coisas que não são o Senhor. É um pouco como jogar um jogo duplo. Dizemos em palavras que queremos servir a Deus e aos outros, mas nos fatos servimos ao nosso ego e cedemos ao nosso desejo de aparecer, de ganhar reconhecimento e apreço. Não nos esqueçamos que o verdadeiro serviço é gratuito e incondicional. Não conhece cálculos ou pretensões, disse o Papa.
E cadiamo nella trappola della lealtà. Quando ci presentiamo agli altri come gli unici interpreti del carisma.
Caímos na armadilha da deslealdade quando nos apresentamos aos outros como os únicos intérpretes do carisma, os únicos herdeiros de nossa associação ou movimento, ou quando, nos julgando indispensáveis, fazemos de tudo para ocupar cargos por toda a vida, ou ainda quando pretendemos decidir a priori quem deve ser o nosso sucessor. Ninguém é dono dos dons recebidos para o bem da Igreja. Ninguém deve sufocá-los. Pelo contrário, cada um, onde o Senhor o colocou, é chamado a fazê-los crescer e frutificar, confiante no fato de que é Deus que tudo opera em todos e que o nosso verdadeiro bem frutifica na comunhão eclesial. Somos membros vivos da Igreja e, por isso, precisamos confiar no Espírito Santo que age na vida de cada associação, de cada membro, age em cada um de nós. Daí a confiança no discernimento dos carismas confiados à autoridade da Igreja. Estejam cientes da força apostólica e do dom profético que hoje lhes são entregues de maneira renovada, concluiu Francisco.
O 52º Congresso Eucarístico Internacional foi uma oportunidade sublime para os católicos reforçarem a fé e compartilhar a esperança e a alegria com todos aqueles que percorrem o mesmo caminho a partir da Eucaristia. Palavra de Dom Luzisila Kiala, chefe da delegação angolana ao Congresso. De Luanda, Anastácio Sassembele.
A delegação angolana ao 52º Congresso Eucarístico Internacional, que decorreu de 5 a 12 de setembro em Budapeste, Hungria, fez balanço positivo da sua participação. Dom Luzis Laquiala, bispo do Sumbe e delegado nacional para os Congressos Eucarísticos Internacionais, realçou que o evento foi uma ocasião para os católicos reforçarem a fé e compartilhar a esperança, a vida e a alegria com todos aqueles que percorrem o mesmo caminho a partir da fonte eucarística de Cristo ressuscitado.
Então, a Eucaristia vem afirmar como fonte. O próprio Concílio Vaticano II também afirma isto. A Eucaristia é cume, fonte e cume da nossa vida, a vida pessoal, a vida cristã e também da nossa missão. E relacionado a isto, nós vimos, para irmos à fonte, a vida cristã, voltemos olhando os primeiros cristãos, como é que viviam na fração do pão, quer dizer, da Eucaristia. E nós não podemos fugir da Eucaristia, se nós queremos ter a vida. Falar de Eucaristia implica também outros aspectos da vida, porque a Eucaristia vai significar também a transformação da própria sociedade, nos aspectos da solidariedade, de amor e de caridade. Assim, tudo isso engloba nesta palavra Eucaristia. Mas temos que ir à fonte. A fonte diz respeito, sobretudo, à própria vida em Deus. A vida em Cristo, a nossa vida é cristã. Então, todos os temas giram à volta dessa fonte, que é a Eucaristia, que deve transformar a nossa vida. e a nossa sociedade, não é só a vida pessoal, toda a sociedade.
A inculturação da fé foi um dos assuntos abordados durante o simpósio teológico que antecedeu ao Congresso. Questões como a África encara a celebração eucarística foi dos aspectos a que mereceu uma intensa partilha. E Dom Kiala disse que o continente africano tem a sua especificidade na manifestação da fé e a inculturação não representa nenhum perigo, porque cada povo, sem fugir do rito reconhecido, deve viver a sua fé de acordo com o seu contexto.
E aqui nós tivemos um grande especialista, também um bispo de Camarões, falando desse fundamento da celebração, que sempre é a mesma, é a ceia, a última ceia do Senhor. E em cada país tem em conta sempre a inculturação da própria fé. E assim é a África. Procuramos essa tentativa de uma inculturação da própria fé. E
a inculturação não representa nenhum perigo.
Não representa. O próprio Cristo encarnou-se. E a fé deve ser vivida de acordo com o contexto onde se está. E assim, este bispo camaronês explicava o grande exemplo da inculturação, a tentativa, é o rito zairense. Vemos, é um rito muito rico e que nós devemos aproveitar alguma coisa também deste rito. Tanto vendo as nossas tradições culturais para inculturar a própria fé de acordo
com a realidade, cultural daquela
terra.
Zona.
Então, este é um desafio que também lá nós vimos.
Será o Equador e a Arquidiocese de Quito, conforme aprovado pelo Papa Francisco, a sede do 53º Congresso Eucarístico Internacional a ser realizado no ano de 2024. Dom Kiala alimenta a esperança de um dia o Congresso vir a ser realizado num dos países do continente africano. Admite que o trabalho é árduo, mas possível, com o empenho de todos.
Geralmente, em cada 4 em 4 anos, se realizam esses congressos.
Porque isso teria sido realizado no ano passado, só que em função da pandemia.
Mas há candidaturas. Isso acontece em diversos continentes. Acredito, depois de 2024, será o continente africano, porque vai ser por continentes.
Ah, okay. E as conferências podem submeter
as candidaturas. E através disso o Papa escolhe qual o país onde se poderia realizar o congresso. E assim, esperamos no pôr de 2024 que o continente africano vai acolher e vamos ver as candidaturas.
E a nossa conferência estaria disposta, por exemplo, a apresentar?
É preciso caminharmos. Porque engloba muitos aspectos, sim. Não é só a conferência em si.
Não, mas se o bispo, enquanto delegado, esteve lá, observou a organização, a máquina.
E viu, porque engloba não só o aspecto eclesial, mas todo o aparato que precisa
Estado,
ser montado.
É,
o Estado. E nós vimos uma grande experiência, vimos o próprio presidente da Hungria envolvido. E deu testemunho.
Ao evento, a Igreja Angolana fez-se representar por 3 bispos e uma leiga, nomeadamente Dom Luís Isla Kiala, bispo do Sumbe, Dom António Francisco Jaca, bispo de Benguela, Dom Zeferino Zeca Martins, arcebispo do Ambo, e a leiga Edna de Almeida. De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
África Global.
O Conselho Permanente dos Bispos da Imbiza, organismo que reúne as conferências episcopais da África Austral, esteve reunido há poucos dias em Pretória, em Assembleia Plenária. Uma ocasião para cada membro partilhar com os outros a situação geral no próprio país. Em relação a Moçambique, falou Dom António Juliás Ferreira Sandriamo, bispo auxiliar de Maputo e administrador apostólico da Diocese de Pemba. Entrevista a Sheila Pires, da Rádio Veritas, na África do Sul, ele falou dessa partilha com os seus pares.
Partilhei o momento em que o nosso país se encontra politicamente com o julgamento do caso das ditas dívidas ocultas que está praticamente a ocorrer em Moçambique e que vai durar 45 dias e que todos estão preocupados de ver que realmente a justiça seja feita. E essa preocupação também traz aquele desejo de se ver em Moçambique posições mais exemplares em relação àqueles que praticam a corrupção. com punições que realmente podem fazer com que esse tipo de atitude seja prevenido. É a expectativa, mas ao mesmo tempo desejo, que é partilhado também ao nível dos países da nossa região, da Imbiza, que a corrupção é cada vez mais crescente e que boa parte daqueles que detêm o político, não todos, mas boa parte, aproveitam-se desse poder para apropriarem-se das riquezas, ao invés de trabalhar para diminuir a pobreza dos povos, trazer o bem-estar, esvaziam tudo e criam condições para o crescimento da pobreza e o crescimento do sofrimento no povo africano e propiciar também o surgimento de guerras e, portanto, dificultar a permanência da paz. Isto foi partilhado e tudo isso também se encontra na nossa sociedade moçambicana e que agora está sendo visualizado a partir deste julgamento que está a ter lugar no Maputo. Outro aspecto que partilhei com também uma certa profundidade é a situação de terrorismo em Cabo Delgado, que ganhou nova figura com a presença das tropas ruandesas num acordo bilateral entre o governo moçambicano e a República de Ruanda, e que estão no terreno mais de 1000 homens, neste momento, entre soldados e polícias ruandeses, e que estão a fazer avanços notáveis, porque em pouco tempo conseguiram penetrar nas zonas que eram praticamente zonas de exclusivo movimento dos ditos insurgentes, ou então os localmente conhecidos por Al-Shabaab, que são os terroristas, e que agora, portanto, vão criando mais avanços e tentando criar situações que ofereçam segurança para que futuramente os tantos deslocados que temos ao nível do país e da província de Cabo Delgado regressem para as suas terras. Mas neste momento não há esta segurança. Há uma penetração das tropas para os lugares onde antes eram dos deslocados, mas não há um estabelecimento, digamos, de segurança que garanta que o povo possa voltar em paz. Há um movimento que está a acontecer nestes últimos momentos das populações que estavam concentradas em Quitunda, perto do grande empreendimento da Total, perto do Afonso, do grande empreendimento da Total, onde tinha encontrado refúgio aqueles que saíram de Palma e também das aldeias vizinhas de Palma. Estes é que estão em movimento, as forças ruandesas estão a auxiliar para que regressem para as suas aldeias e eles mesmo garantem alguma segurança a estas populações que estão a retornar inclusivamente para a vila de Palma. Com a chegada das forças ruandesas, pronto, começou esta campanha de penetração para as zonas que estavam um ano nas mãos dos insurgentes, mas depois chegaram também as forças da nossa região, da SADC, e estas também estão a começar a entrar no terreno. Ou sobem, antes de eu vir para a África do Sul, que as forças tanzanianas tinham começado alguma ação também contra os insurgentes. É a única notícia. Mas as outras forças da SADC também estão lá em Moçambique.
Voltando ao assunto do julgamento, qual tem sido a reação da Igreja, vendo que este julgamento está sendo publicado a nível nacional, o povo inteiro tem direito de assistir, ver o que é que está a acontecer? Qual é o parceiro da Igreja, ou melhor, o que é que a Igreja diz em relação a este julgamento?
A Igreja sempre alertou tanto ao governo e à sociedade moçambicana em vários momentos a respeito do crescimento da corrupção em Moçambique e sempre foi alertando as consciências, sobretudo dos dirigentes, para que trabalhassem para o bem do povo e portanto, a Igreja também espera que haja uma justiça para que esse tipo de comportamento não continue. É que as lideranças e todo tipo daquele que detém o poder deve estar ao serviço do povo e do bem-estar de todos, e não para se aproveitar. Essa faz parte da doutrina social da Igreja, trabalhar para o bem-estar. E a justiça é um dos caminhos de reposição, portanto, disto tudo.
Voltando para a Diocese de Pemba, qual é a situação dos deslocados, das vítimas deste terrorismo? Qual é a situação deles neste momento?
A situação continua a ser de muita necessidade, porque estamos com cerca de 800 mil deslocados. Não são 80 mil ou 8 mil, mas são 800 mil. É muita gente que precisa da alimentação diariamente, que precisa de ter água potável, precisa de ter a saúde garantida. E não havia, ao nível local de Cabo Delgado, não havia condições de infraestruturas ou de serviços para poder atender a tudo isso. Então, graças às organizações que chegaram, que são várias agora, que estão a tentar ajudar. Mas mesmo assim, a necessidade está lá. E continuamos a fazer apelos a todos os povos do mundo inteiro, a todas as pessoas de boa vontade, para que não se esqueçam de Cabo Delgado, que o drama humanitário continua. São rostos de crianças, de adolescentes, adultos e de idosos que nós vemos, e todos eles trazem um sofrimento muito grande. Aquele sofrimento interior que achamos que é com o tempo e também com ajudas que estão sendo feitas ao nível das redes familiares ou até das próprias comunidades e de assistência psicossocial. Mas há aquela ajuda que tem que acontecer para que eles possam continuar com vida. Como estive a dizer, da comida, não é? E a comida é assim, nós apoiamos hoje com a comida para um mês, mas outro mês precisam comer, precisam ter mais de apoio para continuarem a comer. Esse é um apoio que deve ser mobilizado permanentemente até que se resolva, até que eles tenham autonomia de produzir alguma coisa e aí comece a diminuir. Mas neste momento as necessidades são essa necessidade da alimentação, da saúde, da água potável, para além de outras necessidades que todos nós sabemos que uma família precisa. Isto está lá, com a mesma dimensão que antes. A única coisa é que temos algumas organizações que estão presentes, mas essas organizações, para poderem fazer o trabalho, precisam receber ajudas, porque são organizações não governamentais e organizações das Nações Unidas, e também a nossa Caritas Diocesana de Pemba e o Fundo de Emergência. Precisam todos de ajuda para serem intermediários para ajudar os deslocados.
E quanto às crianças, órfãs devido a este terrorismo no norte de Moçambique, sabemos que existem muitas crianças que foram abandonadas no mato e hoje em dia não têm pai nem mãe e também ficam vulneráveis quando se trata do tráfico de crianças. Há algo que está sendo feito para proteger essas crianças?
Bom, há muitas crianças que na altura de fuga não fugiram conjuntamente com os seus familiares. Uns foram para o lado e também as crianças para as outras. Na hora de chegada havia-se tantas crianças sozinhas ou que não sabiam onde estava a outra parte da família. Mas a UNICEF e outras organizações ligadas à Cruz Vermelha também, ligadas a essa matéria, aos poucos foram identificando os familiares. Muitas crianças acabaram de se juntar aos familiares. Podem não ser seus parentes, porque foram mortos, parentes no sentido de pai e mãe, mas há outros membros da família, tios, tias e tal, foram identificadas, tanto que temos poucas crianças sozinhas ou nos centros de acolhimento. Nós, como diocese, temos também congregações missionárias que foram acolhendo as crianças que foram chegando aos poucos. Esse trabalho permitiu que mesmo essas crianças que voltassem para o seio das famílias. Mas a vulnerabilidade continua, sobretudo nos campos de reassentamento. A vulnerabilidade está no sentido de que as pessoas não estão inseguras em relação ao futuro, estão, não têm meios suficientes para poderem viver e tudo isso propicia a possibilidade de haver abusos de várias ordem. Nestes dias temos várias organizações que estão a trabalhar para fortificar este campo, para que não ocorra esse tipo de abusos. Já temos acompanhado por vários meios um e outro caso, mas não de forma massiva, de ter havido, por exemplo, uma aliciação de troca de comida por alguma atividade sexual. Mas isso são casos esporádicos, portanto, não são de uma dimensão alarmante e as organizações que estão no terreno imediatamente canalizam estes aspectos para o campo da justiça, para que se reponha o bem-estar nisso. Mas a preocupação está, qualquer distração, que todos os que estão envolvidos na ajuda, né, em relação a esta matéria, pode ser que isso se torne num campo fértil para esse tipo de injustiças.
Dom António Juliás, sobre a situação geral em Moçambique. Foi à margem da plenária do Conselho Permanente da Imbisa, encontro em que ficou claro que os países daquela região da África Austral estão a passar por um período muito difícil, marcado, além do mais, pela pandemia de Covid-19. Numa mensagem emitida no dia 10 deste mês de setembro, o Conselho encorajava a prática da solidariedade com os mais necessitados, os migrantes e deslocados, e pediam para apoiar os esforços dos governos e outras instituições na promoção da saúde pública. Diziam acreditar ser um ato de amor ser vacinado contra a Covid-19 e incentivam nesta ótica todos a fazê-lo.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos, a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.